Adriana.
Bom dia, Brenda. Bom dia, ouvintes da CBN.
Hoje a gente vai falar sobre algo que às vezes não é falado, né? E sobre como isso pode atrapalhar mais do que ajudar. É isso mesmo?
É isso mesmo, Brenda. Quando aquilo que a gente não pode falar, ou seja, os segredos emocionais, ocorrem dentro de um núcleo familiar, isso com certeza pode atrapalhar, porque a gente não está falando de surpresa ou de privacidade saudável, né? No caso, a gente está falando de situações difíceis, como conflitos familiares, violência, sofrimento emocional. E quando uma criança ou um adolescente percebe, mas não pode falar sobre isso, e isso realmente causa prejuízos para essa criança. E muitas vezes o adulto chega para essa criança, para esse adolescente, e fala assim: olha, não conta para ninguém, ai, teu pai é assim mesmo, ele só tá nervoso. Ou então, ah, isso é coisa de família, é normal aqui mesmo. Ou, olha, fica quieto, é melhor para não piorar o cenário. Veja, parecem frases inofensivas que estão tentando trazer uma harmonia, mas não, porque o problema é que as crianças e os adolescentes sentem, mesmo quando eles não entendem o que estão acontecendo, eles sentem que tem algo ali que não está legal. E quando eles não podem falar, esse sofrimento ele não vai desaparecer muito, pelo contrário, ele vai se transformar em problemas emocionais.
Essa questão de não vamos falar sobre isso, deixa pra lá, não fala pra ninguém, isso às vezes acaba causando uma pane, né, no pensamento ali da criança, do adolescente, porque ele às vezes quer justamente falar sobre isso, quer justamente entender os motivos desses segredos, dessas conversas que ficam nas entrelinhas, e aí ele acaba guardando isso pra si, e lá na frente isso pode desencadear uma série de problemas, né? Essa suposta proteção pode quase que virar do avesso, né, Adriana?
Ai, com certeza, Brenda, porque o silêncio, ele gera confusão, né? Então, a criança pensa, ai, se isso acontece, mas ninguém está falando, será que o problema sou eu? Será que eu estou vendo coisa que não existe? A criança se sente culpada, né? Muitas crianças, inclusive, elas acreditam que elas são responsáveis ou pelo clima pesado da casa ou pelos problemas, né? Quantos casos eu já acompanhei de separação em que as crianças consideram que a culpa foram delas, porque elas não se comportaram, porque elas não ficaram quietinhas, porque elas não fizeram aquilo que o pai ou a mãe mandou. E isso repercute também numa solidão, porque daí essas crianças se sentem sozinhas, desamparadas, frágeis, frente a algo que é grande demais e que elas não têm controle sobre isso. Nos adolescentes, o que que a gente percebe constantemente? Comportamento como isolamento, irritação constante, queda do rendimento escolar, afastamento da família e até, Brenda, comportamento de risco, né? Crianças, por exemplo, que enveredam a tomar bebida alcoólica ou drogas ou que fazem automutilação. Então, o que que a gente vê com isso? Que o silêncio ele não protege. Na verdade, ele sobrecarrega um serzinho que ainda está em desenvolvimento e que não tem carga emocional nem entendimento sobre o mundo para lidar com tudo isso.
E como é que eu poupo, então, do peso do silêncio os meus filhos, os meus sobrinhos, os netos, as crianças, os adolescentes da minha casa?
Então, a gente começa por coisas simples, entre aspas, né? A gente trocar, por exemplo, aquele ai, não conta nada para ninguém, com quem a gente pode contar, né? Trazer, existe uma perspectiva, e isso ensina que a pessoa pode buscar apoio e não se calar. Validar o sentimento. Mesmo que você não tenha uma solução imediata, você pode dizer: olha, eu estou vendo que isso está difícil para você, que você não está sabendo como lidar, mas eu estou aqui contigo, podemos falar sobre isso. Isso já traz um alívio. Entender que pedir ajuda não é expor a família, na verdade, é proteger quem está nessa posição, nessa situação de vulnerabilidade. cuidado não é segredo, cuidado é sustentação. Então, quando o peso ele é dividido, com certeza ele machuca menos. Então, estar disponível para ouvir e estimular a fala. E muitas vezes, Brenda, a psicoterapia entra aí, porque ela é um espaço de escuta e proteção. Mas é importante entender, psicólogos não trabalham com pacto de silêncio que coloca a criança ou adolescente em risco. E quantas vezes eu já vivenciei pais virem pedindo sigilo sobre coisas. Sim, existe sigilo, aliás, faz parte da ética profissional, mas tem que ter uma função, que é de proteger, e não esconder situação de violência ou de sofrimento grave. E em muitos casos, o cuidado verdadeiro envolve dividir responsabilidade, envolver adultos de referência, acionar a rede de apoio e cuidar, principalmente da saúde emocional, daquelas pessoas que estão justamente nessa posição de vulnerabilidade.
É isso, né? E se a sua família tem segredos tão prolongados, né? Às vezes, situações que passam de geração e ninguém fala sobre isso. Não sei nem como eu começo a abordar isso com as crianças da minha casa para quebrar esse padrão. Procure ajuda. Como disse a Adriana agora, a ajuda profissional, a psicoterapia pode ajudar e muito nessa quebra de padrão, nessa quebra de segredos e entender melhor que, sim, a gente pode dividir, né? Não com todo mundo, não precisa ser tudo com todo mundo, mas que é bom e importante a gente dividir o que está acontecendo, o que a gente está pensando, sentindo, o que acontece na nossa casa para até elaborar isso melhor, né, Adriana?
Perfeito, Brenda. Quando uma criança ou um adolescente sofre, o silêncio ele não protege. A rede de apoio, sim, protege. Então, cuidar não é esconder. Cuidar é sustentar junto aquilo que ninguém deveria carregar sozinho. Então, cuidado com os segredos que vocês estão carregando. Muitas vezes é justamente eles que estão trazendo prejuízo.
Obrigada, Adriana. Até semana que vem.
Até, Brenda, que todos possamos ter uma excelente semana. Até.